Fazer essa prece, então, que a gente possa elevar os nossos pensamentos até os planos mais altos, as vibrações mais altas que conseguimos, que possamos trazer a figura de um pensamento especial no dia de hoje, este que é um dos espíritos responsáveis pelas comunicações digitais, segundo o Centro Lumen. Os mentores espirituais, os mentores da casa, uns aos outros, encarnados, desencarnados. Iniciamos esse encontro de hoje na expectativa de bem aproveitarmos a nossa conversa. Graças a Deus. Hoje a gente está entrando na reta final do nosso curso. Tivemos um encontro, a gente vai para os últimos encontros, né? Setembro está acabando. Temos outubro e novembro pela frente para encerrar o curso. E pensarmos juntos também o que que a gente pode fazer.
Tradicionalmente, eu trouxe esse projeto desde alguns anos, que a gente lançou essa oferta nos cursos de férias, ao encerrar os cursos aqui. E aí, quando a gente abriu essa porta na casa, outras pessoas vieram também formulando seus cursos, porque realmente a quantidade de gente que ficava reclamando que estava desassistida durante as férias, porque é um período longo. Dezembro, janeiro, fevereiro, um período muito longo. E assim,
Fica todo mundo órfão.
fica todo mundo órfão. E eu preocupado, porque como eu sou um sujeito que não sou dado a rotinas, eu fico com medo de inventar alguma coisa para terça-feira à noite e depois não conseguir voltar à agenda do curso. Então, por isso que eu criei o curso de férias também. É um exercício de disciplina. Me mantenho em curso e aí tudo se resolve. Mas nesse ano eu estou pegando uma proposição que chegou por intermédio de um dos colegas aqui do curso, e assim, estou começando a elaborar até de forma provocativa mesmo, para a gente pensar em novos formatos. Por que não pensar em workshops temáticos que cheguem ali pontualmente para trazer um assunto, para dissecar um pouco aquilo, numa dinâmica, numa dialética diferente? Então eu acho que eu vou adotar essa ideia. Vou propor para casa, mas aí eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Porque nesse sentido, eu preciso saber quais seriam os assuntos interessantes. A gente já tem um que está pendurado, que é discutir as ideias de religiosidade, espiritualidade e religião. Tem esse assunto que está em aberto aí. Tem um outro que eu não estou me recordando agora também, constelação. Eu não te diria constelação, mas talvez a gente pudesse fazer um workshop de influências sobre o processo encarnatório, onde entraria esse argumento da cultura, da ancestralidade, do meio ambiente como influenciadores, e aí necessariamente a gente acaba transitando também por processos terapêuticos que nos ajudem. E a gente poderia discutir sobre constelação familiar, sobre terapia de vida passada, sobre hipnose, porque é um assunto também extremamente rico.
Relações familiares.
Bom, eu espero que alguém esteja anotando, por favor.
Tem outra também que o pessoal soprou, já que entra, acho que nessa religiosidade, espiritualidade, religião, é a função de Deus dentro disso aí tudo também.
Bacana. Mediunidade. Mas esse exercício, né? Então, se a gente puder realmente compilar essa lista, eu vou deixar o desafio para o Luiz. A Umbanda, que eu falo muito, né? Vocês já gostam, né? A gente podia fazer um exercício sobre outro projeto que está sendo gestado, e aí a gente podia lançar nesse período de férias também uma roda de conversa para a gente conversar sobre um livro, sobre um romance de Umbanda. Pode ser um caminho interessante também a gente fazer um encontro para a gente talvez exercitar esse modelo do Clube do Livro que já está autorizado e que vai sair. Embora tenha diversas dúvidas ainda sobre a casa, né? A gente vai ter que negociar algumas coisas, mas esse ano surgiram algumas ações interessantes, a ideia dos workshops, a ideia do Clube do Livro, que eu acho que a casa vai abraçar as duas opções. Então, vamos exercitar, vamos pensar nisso. Quem sabe não nasça aí o Clube do Livro a partir dessa história. Porque aí já disseram o seguinte, mas aí vocês vão fazer encontros presenciais uma vez por mês, num dia fixo? Como é que a gente vai ocupar os outros dias das semanas? Porque imagina assim, vamos fazer encontros mensais, sei lá, nos sábados às 3 horas da tarde. Mas e os outros 3 sábados do mês? Vai usar como? Talvez pudesse abrir outras mesas, outros grupos. Eu falei, cara, vamos embora. Eu acho que essa é a ideia. A gente começar a movimentar essas nossas inquietações e trazer os assuntos para que a gente possa achar caminhos para dialogar, discutir sobre essas temáticas. Talvez a gente, olha o atrevido, talvez a gente possa fazer um workshop para pensar sobre expressões espiritualistas, e aí não só Umbanda, mas pensar um pouco sobre essa mediunidade nesse caminho da interreligiosidade. Como é que os derviches pensam? Como é que os candomblecistas, como é que essa galera pensa essas dimensões de mediunidade? Então, acho que o céu é o limite. A gente tem muitas possibilidades, eu estou a fim realmente de abraçar algumas delas, trazer alguns desses temas para a gente exercitar essa coisa dos workshops. Temos também já o convite de tornarmos o filme um evento do calendário fixo da casa. Então, assim, tem várias coisas que estão nascendo. Por influência muito mais de vocês do que minha. Eu só estou abraçando ideia, botando mais do braço e fazendo a mediação. E estou muito contente com isso. Então, assim, é hora de vocês participarem nesse movimento também. Tragam sugestões, ideias, proposições, temas, para que a gente possa ir articulando e distribuindo essas coisas nessa grade de ideias de projetos nascentes.
Essa questão do diálogo entre diferentes tipos de expressão espiritual pode estar, inclusive, dentro desse viés da religiosidade, espiritualidade, religião, e aí abarcar essa leitura do campo da espiritualidade. Tem sugestão aqui, fala.
Esses workshops, eles vão ter um tema global. Então, por exemplo, a gente vai com um título maior, um título guarda-chuva de espiritualidade, interreligiosidade, alguma coisa assim, e aí vão ser todos mais ou menos dentro de uma linha, ou é
Não sei.
o que vier tá aceito,
Eu
de
digo,
porta aberta.
eu costumo dizer o seguinte: eu sou um bom contador de histórias e sou muito criativo. Então, assim, proponho os temas, eu tento fazer uma costura, porque assim, a minha proposição é que pelo menos estes workshops de experiência, esse piloto que eu estou me propondo a fazer nas férias, talvez possa ter um guarda-chuva ou não. Ah, sim, aí a ideia é essa: a gente mantém o horário da terça-feira. E da sequência com o horário do curso. É exatamente isso. Só que aí não vai ser só a turma. A gente possivelmente terá outras pessoas que tenham interesse no assunto. Então, assim, vamos ver. Sugiram e a gente vê. Eu sou muito criativo para fazer combinações improváveis e a gente discutir algo de uma forma diferente. Então, desafiem-me. Acho que vai ser um exercício gostoso. Bom, vamos ao nosso tema? A gente já vem conversando muito sobre esses nossos assuntos do dia de hoje também. Então, como já havia dito anteriormente, os assuntos vêm e vão o tempo todo.
Sobre a pergunta que falava de espíritos maus, e aí nas respostas os espíritos falavam que para não tratar de espírito mau, falar de espírito impuro, e falava de demônio, e assim, essa era uma questão da época, também tipo, pelo mal ser a ausência do bem.
Bacana você falar isso. A gente conversou um pouquinho sobre isso no curso anterior do Obras de Ivone Pereira. E eu acho que assim, tem umas provocações muito interessantes, porque a gente ainda traz essa figura. Aliás, eu recordei dessa história recentemente, porque eu recebi novamente essa mensagem de um amigo espírita me convidando, porque Jesus precisava da minha ajuda para combater o mal no planeta. E aí eu fiquei pensando, se a luta é do bem contra o mal. E Jesus está capitaneando esse exército, que é a leitura usual da grande maioria da nossa população. Tem inclusive uma figura muito forte, que é Jesus e um demônio numa queda de braço. O que nos remeteria a termos que contradizer os princípios básicos e o que a gente andou estudando. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, se ele é onipotente, onisciente, onipresente, se nada acontece sem que seja sob a quiescência dele, como pensar que há uma guerra de dois lados? Talvez haja uma disputa de narrativas temporária, no sentido de alguém que se contrapõe ao progresso e alguém que deseja que esse progresso se faça num ritmo. E aí, a gente, no nosso movimento mais imediato, a gente enxerga isso como uma guerra entre o bem e o mal. Mas essa guerra já está vencida. Vocês sabem quem vence? O bem. Porque, na realidade, o que é o mal? O mal é o direcionamento adoecido do amor que carregamos em nós. Caraca, fui longe agora, hein? O mal é o direcionamento equivocado desse amor que a gente carrega em nós. Por que que eu digo equivocado? Porque talvez alguns de nós ainda não tenhamos percebido a importância de valorizar a dimensão espiritual. Esses estão sendo desculpados no processo. São inocentes nas suas escolhas. Mas há aqueles que já despertaram para uma dimensão espiritual, mas que ainda supervalorizam o material, que ainda estão resistentes em se manter na zona de acomodação. Esses herdarão a terra. A gente está brigando para herdar a terra. E essa é uma provocação que eu faço. Cara, desculpa aí. Você quer ficar com a terra? Pode ficar. Mas assim, é presente de grego. Em 4 bilhões de anos ela desaparece. Vai fazer sentido a gente brigar tanto para herdar algo material que se transforma? Essa é a reflexão espírita em essência. O mal, na realidade, é aquele sujeito que já tem condições cognitivas para pensar mais além, para pensar do ponto de vista do amor aplicado, do amor solidário, da fraternidade, mas ainda insiste em supervalorizar o seu próprio bem-estar, a fruição do seu desejo, a fruição das suas sensações. Esse é o sujeito que é visto como mal. Na realidade, ele não é mal, ele é imperfeito.
A gente lembra do orgulho e do egoísmo como as maiores chagas, né, que os espíritos nos trazem para justamente a gente conseguir superar isso em nós. Então, essa questão do imperfeito versus mal é a resposta que os espíritos trazem, justamente, né? Ele não é mal, ele é apenas imperfeito.
E aí, eu não sei se eu e você lembramos, porque esse assunto não é assunto desse curso. Está lá no Evangelho, né? Quem tiver dúvida, vá lá no Evangelho para procurar. Tem uma mensagem belíssima falando sobre as chagas da humanidade. E ele coloca lá claramente: orgulho e egoísmo. O que é orgulho e egoísmo, gente? Excesso de amor por si. A tal ponto que nós negamos o direito do outro de viver. É isso, é amor doente. É um amor que não cresceu ainda suficiente para perceber a interconexão. Aí sempre vai ter um espírito de porco que vai dizer assim: ah, mas tem gente que faz o mal só por prazer. É amor doente. Percebe? É isso, o sujeito achou um lugar de prazer que é ver o sofrimento do outro. Ele está saciando o seu desejo. Ele está tentando, de alguma forma, se locupletar ali dentro daquele contexto. E esse talvez seja o grande ponto para a gente pensar. Quando os espíritos nos trazem o mal é a ausência do bem, é isso, é a ausência de claridade moral, de entendimento espiritual, quando já se poderia ter. Porque nós nascemos simples e ignorantes, lembram disso? Significa dizer o seguinte: eu não tenho tendência nem para o bem, nem para o mal. Onde é que o mal nasce? Quando eu posso tomar decisões solidárias. Mas prefiro tomar decisões em proveito próprio. Tem nome isso. Como é que é? Egoísmo e orgulho. Mas eu tenho outra via. Eu posso também, nesse exercício, aprender a ser solidário, a ser fraterno. O sujeito está passando por existências e está colhendo as reflexões a partir das suas situações, das suas vivências. E às vezes a gente tem tão pouca percepção da dimensão espiritual que a gente faz avaliações equivocadas. Então, esse mal que a gente aprendeu a polarizar, na realidade, ele é a ação de um espírito imperfeito que quer ser feliz, que está lutando ardorosamente para ser feliz. Ele só precisa ser instruído. Só que, às vezes, para ser instruído, ele vai ter que comer um pouquinho de dificuldades, de dores, para perceber que aquele modelo não está legal, para se abrir a outras soluções. E aí vem as consequências das ações dele conduzindo-o nesse processo. Então, é esse exercício para a gente que ele é muito importante. Porque se nós estamos em vias de nos tornarmos um mundo de regeneração, que essa também não é a matéria desse curso, é a matéria do curso do Evangelho, mas os mundos se caracterizam como mundos primitivos, onde nós estamos apenas nos desenvolvendo intelectualmente. Mundo de provas e expiações, onde nós começamos o nosso exercício de moralidade e precisamos aprender a discernir entre o bem e o mal e escolhermos o bem. Mundo de regeneração, onde a gente vai correr atrás dos prejuízos que a gente causou. Então, assim, eu já sou optante pelo bem, mas eu ainda não consegui automatizar a prática do bem. Então, eu vou precisar me regenerar, me repensar. E mundos felizes. Que são aqueles onde só a galera que já não erra mais está orbitando. Isso está no terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O que o movimento nos diz, o movimento espírita nos diz, o que os espíritos nos revelam, é que nosso mundo, que hoje é de provas e expiações, está quase virando um mundo de meditação. Só que para a gente acompanhar essa virada, essa reclassificação do mundo, a gente vai ter que ser optante pelo bem. A gente vai ter que parar de pensar polarizado em bem e mal. A gente vai ter que conseguir enxergar o amor em tudo, o bem em tudo. A gente vai ter que aprender a curar esse amor doente que está dentro de nós. A gente vai precisar acolher esse amor doente nesse processo. E é por isso que espíritos que causaram muitos males na nossa sociedade continuam sendo amparados por espíritos superiores. Porque em algum momento, com o apoio desses espíritos, eles farão reflexões, desejarão mudar de contexto e receberão apoio da misericórdia divina. Assim como nós nas nossas jornadas também. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente.
Esses mundos já não existem em outras dimensões? Eles não já existem?
Tem uma outra pergunta também, não sei qual é o número. E também acho que, não sei se foi falado aqui na aula ou nas palestras, que a gente sempre evolui, primeiro intelectualmente, e a moral vai na sequência. A percepção que eu tenho, e aí observando a realidade, é que tem muita gente que moralmente é elevada e eventualmente intelectualmente nem tanto. Eu queria entender se essa ordem é dessa forma mesmo.
Existem muitos mundos. Cada um desses mundos, ele tem um trajeto. Ele nasceu e ele vai morrer. Nesse trajeto, ele vai sendo abrigo para sociedades espirituais. No início da vida de um mundo, você tem a característica primitiva. No final da vida de um mundo, você tem esse processo de um mundo feliz ou de um mundo de regeneração. E assim, são zilhões de mundos nesse sentido, e não necessariamente circunscritos a um planeta. Quando os espíritos falam para a gente de mundos, a gente está pensando em grupos, em sociedades espirituais. Isso é interessante a gente pensar também, porque assim, a gente fala muito de capela, né? Os exilados de capela. Capela era uma estrela, tinha diversos planetas, e em determinado momento aquela estrela morre e aquele sistema solar se desintegra. Aquele movimento, segundo alguns espíritos, é um movimento em que aquele mundo deixa de ser um mundo de provas e expiações e vira um mundo de regeneração. Aí um amigo meu outro dia perguntou assim: mas peraí, como é que virou um mundo de regeneração se deixou de existir? O mundo material deixou de existir, mas aquele grupo social continua. E isso é importante que a gente pense também. Ah, mas aí isso é regra? Não, isso não é regra. Naquele mundo se deu dessa forma. Pode ser que a gente destrua esse mundo antes até mesmo dele virar um mundo de regeneração, do jeito que está. A gente tem uma tendência muito forte disso acontecer. E aí todo o nosso grupamento espiritual vai ter que orbitar em outro lugar que tenha condição de vida biológica. Então, não é necessariamente um mundo material circunscrito, mas quando Kardec fala em mundos, a gente está falando em uma sociedade de espíritos. Quando a gente está falando de espíritos perfeitos, a gente está pensando num grupo de espíritos que estão unidos pelo pensamento, pela vibração, fazendo a coordenação de um determinado setor da galáxia, de um setor do universo, de um determinado sistema solar. Aquilo é um mundo de espíritos felizes. Então, é interessante a gente olhar para essas definições, se deslocar um pouco. Mas, assim, é um fato: o planeta também tem um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, a tendência é que ele vá se tornando um abrigo cada vez mais adequado para espíritos que precisam vivenciar experiências encarnatórias mais longas, com menos movimentos catastróficos, um mundo mais equilibrado, que é uma característica de um mundo que está amadurecendo. Já imaginou no nascimento desse planeta a gente pensando em encarnar? Dava para isso? Não tinha nem condição nem da bactéria viver, quanto mais alguém encarnar. Então, quais eram as vidas, os espíritos que estavam aqui? Aqueles conectados às expressões primitivas. Eram princípios inteligentes, ainda aprendendo a se diferenciar.
Sobre essa linha de raciocínio da tua pergunta, dos espíritos que vão se desenvolvendo do ponto de vista moral, mas não necessariamente do ponto de vista da inteligência, Essa é uma das coisas que há muitos anos eu venho digerindo e processando, porque você fala assim, é apenas a inteligência física encarnada, consciente, que vai transformar alguém a poder ser moral, e aí a resposta para isso seria que sim, do ponto de vista de que você, a partir do momento que você já consegue discernir entre o bem e o mal, você pode fazer as escolhas corretas, e aí ao fazer as escolhas, vamos dizer, entre aspas, corretas, você está optando pelo bem, e aí você está se tornando mais moral, né? Essa seria uma linha de raciocínio. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, mas o seguinte, a gente sabe, e a gente já conversou bastante aqui em outros encontros, que essa linha da inteligência espiritual, a inteligência do espírito, ela nem sempre ela se desenvolve e aparece do ponto de vista do espírito encarnado da alma. Então, muitas vezes eu posso estar abafado com limitações do ponto de vista da inteligência que a gente considera de QI, da consciente, né, daquela formal que a gente espera no mundo encontrar. E, do ponto de vista da moral, a gente age com uma forma cativante, gentil, que acolhe as pessoas, que faz ao outro que gostaria que fizesse. Então, a gente não precisa ser brilhante do ponto de vista de estarmos com QIs altíssimos, uma escolaridade maravilhosa, uma formação excelente, para podermos nos mostrar como espírito, como alma que está encarnada, que é moral. Então, eu acho que há um espaço para quando a gente amplia esse olhar para o ponto de vista do espírito, também entendermos que há essa possibilidade de não só nos aparentarmos inteligentes encarnados, mas trazermos essa inteligência do ponto de vista moral como espírito. Então, talvez, e aí o Guilherme toca muito nesse assunto, quando Kardec imaginava esse ser consciente 100%, se você pensasse talvez só desse ponto de vista, a gente talvez levasse naquela primeira opção que eu coloquei, que primeiro você desenvolve a inteligência física para aprender a tomar decisões intelectual para poder ser mais moral. Mas quando a gente amplia e olha do ponto de vista espiritual, aí a gente entende que mesmo seres encarnados que não apresentem esses níveis de inteligência considerados elevados, eles podem trazer a inteligência do espírito e aí sim a inteligência moral.
É importante a gente pensar o seguinte, os espíritas dizem, está dentro do movimento, que a gente usa muito a figura das duas asas, a asa moral e a asa intelectual. Talvez seja importante a gente pensar o seguinte, o que significa a evolução intelectual? Porque ela não é só a quantidade de conhecimento que eu carrego. Na realidade, eu arriscaria dizer, depois de todos os tratados do Goleman sobre inteligência emocional, etc., etc., que é muito mais a nossa capacidade de observarmos e interconectarmos coisas e situações do que propriamente saber uma linguagem ou saber de um determinado fato histórico. Então, assim, essa inteligência intelectual ela tem relação com um saber sistêmico, com uma inteligência sistêmica. E aí, nesse sentido, eu posso ser um iletrado, nunca ter ido para a escola e ser profundamente inteligente, ter um desenvolvimento intelectual grande, ou seja, eu sou capaz de olhar uma situação e apreender dali um modo, um padrão, um panorama, ser capaz de prever desdobramentos de acontecimentos, conversar meia hora com a pessoa e rapidamente aprender alguma coisa, porque eu tenho esse entendimento sistêmico. Vou usar até o exemplo que o Antônio Carlos usou na palestra. Um camarada que conhecia mais de uma dezena de línguas. E a gente fica pensando assim, caramba, o cara ser fluente em... Não me lembro o detalhe, 26, né? Romanelli, exatamente. E ele diz assim, olha, depois da sexta língua fica fácil, porque o resto é repetição de padrão. Isso é desenvolvimento intelectual. O sujeito que sabe latim, ele aprende facilmente o francês, o italiano, o português, o espanhol. Porque são todos derivativos de um mesmo ramo. Isso é inteligência sistêmica. O cara vai ali, acessou aquilo, entendeu o sistema e ele consegue aplicar aquele conhecimento em outros lugares. Isso é desenvolvimento intelectual. Ele consegue, em algum momento, olhar aquela situação e dizer assim, peraí, eu faço parte da natureza, mas eu sou um negócio apartado. Eu tenho uma identidade própria. E eu consigo articular a minha energia para fazer com que o resto da natureza atenda às minhas necessidades e desejos. Esse é o momento em que nós nos percebemos como seres. Então, isso é inteligência intelectual. É essa capacidade de nós apreendermos, por exemplo, que existe um Criador. Que o sistema, que o mundo, o universo, é um sistema inteligente. É uma consequência inteligente de uma causa inteligente. Isso é desenvolvimento intelectual. Nessa esteira, esse conhecimento, ele vai se fazendo à medida que a gente vai vivendo. Agora, eu posso ser perfeitamente capaz de perceber aqui qual é o perfil da sala e conseguir conduzir todo mundo a me eleger vereador para eu agir em causa própria. Aí a gente começa a discutir a outra asa, que é a inteligência moral. Como é que espiritualmente eu utilizo estes conhecimentos e essa percepção sobre o funcionamento do universo, sobre o funcionamento de mim mesmo? Matar uma pessoa, certo ou errado? Errado. Mas e se essa pessoa estiver ameaçando uma humanidade inteira? Continua sendo errado? Alguns de nós já ficam na dúvida. Percebe a questão do desenvolvimento moral? Eu só posso cessar determinadas escolhas morais a partir de determinados níveis de conhecimento intelectual. E é isso que os espíritos nos dizem quando eles fazem essa amarração. Eu só posso discutir se é lícito ou não detonar uma bomba e destruir uma cidade no momento que eu penso que eu tenho este artefato. Porque até então não se pensava sobre isso. Não era uma preocupação da nossa sociedade se eu deveria ter regras sobre destruir populações inteiras até o momento que alguém detonou duas bombas nucleares. Ali parou-se para pensar e dizer assim, peraí, tem que ter regra, porque assim, não é só a cidade, não é só a população civil, mas é a saúde do planeta inteiro. Este assunto até então nunca havia sido discutido na nossa sociedade, porque a gente fazia guerra de um para um. Até o momento em que desenvolvemos artefatos de alcance de longa distância, não se pensou se poderíamos ou não matar à distância. Os códigos de ética de combate diziam respeito a espadas, a escudos, a armaduras. Em algum momento a gente chegou à conclusão assim, cara, larga de lado essa armadura aí, porque não tem mais lógica. Se eu posso ser atingido à distância, esse negócio não me defende mais de nada. Se alguém pode disparar um projétil e perfurar minha armadura, eu não preciso mais me defender de espadada, porque ninguém mais vai usar espada. Assim morreram os samurais. É essa a lógica. O entendimento sistêmico, o intelectual, desdobra, abre portas de decisões morais que eu vou ter que aprender a fazer. E aí, ao ser confrontado com essas possibilidades, a gente começa a refletir. Nunca antes na história desta humanidade se pensou na necessidade de preservar o planeta. Porque a gente nunca imaginou que a nossa ação pudesse ser tão devastadora. Hoje, diante desse poder que a gente tem, aliás, de várias formas diferentes, diga-se de passagem, a gente está refletindo sobre formas de conservação do planeta, sobre limites da atuação humana sobre o planeta. É aí que vem o desenvolvimento moral. Então, um abre portas para que a gente possa decidir sobre o outro, que é o que realmente importa. Se eu não tenho desenvolvimento intelectual, talvez eu possa parecer uma pessoa boníssima até o momento que eu seja colocado em xeque. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Qualquer poder. Dinheiro, intelecto, a capacidade de se impor sobre os outros. Quando nós estamos sem força para nos impormos, nós somos submissos, fazemos a vontade do outro, mas na hora que a gente ganha poder, a história muda. E aí, de repente, você vê aquela pessoa, nossa, mas fulano era tão bom. A gente estava nessa discussão lá no trabalho hoje. Porque tem uma pessoa lá que está sendo denunciada por assédio moral, e aí, assim, é uma pessoa de muito tempo no trabalho, e aí alguém falou assim, nossa, mas eu trabalhei com essa pessoa há 20 anos, era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão gentil. É porque ela não tinha poder. Quando ela ganhou poder, a coisa mudou de figura. Aí ela passou a ser desafiada moralmente, falando.
Para ilustrar o que o Guilherme está falando, se a gente pensar o seguinte, até mesmo nessa história do corpo a corpo das guerras, a inteligência, do ponto de vista concreta, foi fazendo o quê? Pensando armas para matar à distância. Aí é a flechada, é a catapulta, é a bola de fogo, joga a bola já com fogo, então você vai aumentando formas. Aí vem um avião daqui a pouco pode botar uma bomba, aí hoje já tem drone, aí você tem a questão da bomba nuclear que já foi, aí você pensa, bom, eu estouro um lugar e vai ter consequências no resto do mundo. Então a gente pode se explodir não sei quantas vezes. A capacidade das ogivas nucleares de explodirem o planeta hoje é muito superior à própria Terra. Então a gente tem várias vezes a possibilidade de se explodir. Não é um pensamento, vamos dizer, maravilhoso você ter, mas se a gente refletir que hoje é uma realidade e que isso está na mão de poucas pessoas para decidir isso, de uma certa maneira, a gente está o quê? Dialogando com essas tendências que existem. Muitas vezes a gente está o quê? Submisso à vontade alheia. E a outra coisa é o seguinte: quer conhecer alguém também? Quando alguém morre, tem que dividir herança. Ou divórcio, dizem que também é cruel.
Eu que digo, eu vou rir para não chorar. Mas dentro desse exercício, se a pessoa já tem aquela conquista moral, ela pode vir dentro de um contexto com todas as possibilidades de exercer o poder de forma ruim, e ela possivelmente vai contra o próprio sistema para provocar mudanças e melhorias naquele sistema. Vide Jesus, vide Chico Xavier, vide Gandhi, entre outros. Não estou dizendo que todas essas pessoas que possam passar pelas nossas mentes sejam pessoas absolutamente bondosas, mas com certeza carregam uma capacidade de bondade maior do que a nossa. E foram capazes de, mesmo sendo confrontadas, de apresentar uma outra forma de agir na sociedade. Então é um pouco isso. O nosso corpo, ele vai expressar as nossas habilidades, os nossos conhecimentos intelectuais, as nossas habilidades morais. E assim, hoje, mais do que nunca, a gente entende isso, porque a gente já percebeu que o perispírito é um reflexo na semimatéria de quem eu sou vibratoriamente falando. E a gente já viu também que o corpo físico, ele se ajusta, ele se forma a partir das vibrações deste corpo perispiritual. Então, na realidade, é como se eu tivesse aqui, né, uma grande bacia de gesso e fosse mergulhando minha mão, tirando, mergulhando, tirando. Cada mergulho é uma nova camada de gesso que se faz. Depois de muitos mergulhos, possivelmente vocês não vão conseguir mais ver os detalhes da minha mão, mas vão perceber que ainda é uma mão. Mas talvez depois de muitos e muitos, já não seja mais possível nem discernir dedos e coisas do gênero. É mais ou menos isso que a matéria, o corpo físico é para a gente. É como se a gente fosse ali expressando de forma grosseira algo que é sutil. Junto a isso, a gente ainda tem as restrições corpóreas naturais. Porque eu só posso expressar aquilo que a genética me favorecer. Se eu nascer num corpo com problema de má formação cerebral, eu vou conseguir manifestar inteligência? Posso ser um espírito muito inteligente, mas possivelmente terei restrições. Posso ter sido um excelente pintor na encarnação passada. Se eu nascer sem os braços, eu vou conseguir pintar? Talvez. Se eu for educado pela minha cultura para usar a boca, para usar os pés. Se eu for educado, se eu for provocado a expressar esse meu potencial intelectual de formas não usuais, talvez eu me torne um pintor. Mas a probabilidade é que isso não aconteça. O corpo restringe as nossas expressões também. Então, muitas vezes, o próprio planejamento encarnatório diz assim: olha, você vai precisar encarnar lá naquela família, e assim, naquele contexto que você está nascendo, a chance de você vir com uma deficiência mental é grande. E isso é o desejado, para que você possa vivenciar outras perspectivas da sua vida. Então, a gente ainda tem essa influência externa. Eu posso encarnar num corpo absolutamente saudável, mas numa situação de fome. E a gente sabe que os primeiros anos são definitivos para a determinação da inteligência, porque é o amadurecimento do sistema nervoso. Se essa pessoa sofrer restrições alimentares, ela terá uma má formação do corpo. Então ela será uma pessoa com restrições de expressão de inteligência para o resto da vida, embora aquele espírito seja profundamente inteligente. Então, essa é uma outra perspectiva também. Não apenas as estruturas genéticas, mas as estruturas sociais e as estruturas ecológicas vão ser determinantes nestas restrições que o espírito vem a sofrer. Da mesma forma que o meu grande desenvolvimento pode tirar leite de pedra. E aí a gente vê essas crianças prodígios. Gente, eu não consigo imaginar 4 anos de idade escrevendo uma partitura de uma sinfonia, tocando um violino. Eu mal andava, tropeçava nos próprios pés. Então, repara, quando o espírito tem um potencial muito grande, ele rapidamente se apropria daquele corpo e leva aquele corpo a expressões extremas, que a grande maioria de nós não consegue. Então, são os dois lados. Grande desenvolvimento intelectual possibilita o entendimento rápido de como é que funciona aquele corpo e a expressão rápida. E aí você vê criança de 8 meses de idade andando, falando rapidamente, Outro dia eu conheci o filho de um pesquisador lá do meu trabalho. Cara, eu fiquei chocado. O garoto com 3 anos de idade, dando banho em francês, inglês e português. Eu falei, rapaz, como é que tem um negócio desse? O francês eu nem joguei muito porque eu não sei falar francês, né? Mas o inglês eu sei, e assim, para o nível de expressão de inteligência de uma criança, o total domínio de 3 linguagens. Eu estava formando vocabulário nessa idade. Então, é esse movimento que a gente vai vendo para a restrição e para a liberdade. A capacidade do espírito se expressa no extremo que ele consegue naquele corpo, mas às vezes o corpo não dá vazão suficiente para ele expressar tudo. Às vezes até funciona como restritivo.
Mesmo que, por exemplo, Jesus ou outros necessariamente não tenham ido contra um sistema, no momento que eles propõem uma questão diferente e essa questão não está alinhada com os valores daquele momento, naturalmente vai encontrar o quê? Opositores, adversários, pessoas que estão tomando conta daquele status e que vão acabar respondendo negativamente perante essa proposta de mudança. E Kardec faz uma colocação que é muito interessante, que quanto maior a rejeição a uma ideia nova, sobretudo uma ideia amorosa, bondosa, boa, ela vai o quê? Representar que aquela ideia sim está mexendo em locais profundos. Então, uma forma da gente observar quando uma ideia é válida é pelo grau de rejeição que ela traz. Claro, analisando qual é a ideia. Mas se ela estiver mexendo em valores profundos, ela vai normalmente trazer um grau de rejeição elevado. 2 comentários do Zoom diz assim: então a educação é importante até para o setor da espiritualidade. Com certeza, porque a gente vai se formando e essa educação vai trazer questões de discernimento, capacidade de tomada de decisão, de escolhas, de ponderação, e aí a gente vai poder se posicionar de uma forma melhor, que é aquilo que a gente fala se a gente está trabalhando alinhado com a lei. Quando a gente sabe qual é a lei, quando a gente melhor entende qual é a lei, a gente pode optar por se posicionar melhor, certo? E o outro comentário diz: educação é sempre a base de tudo. Então foram 2 comentários na mesma linha.
Eu acho que é muito esse contexto mesmo. Eu fiquei aqui pensando, enquanto o Luiz estava trazendo, a gente pensando nessa coisa das limitações, eu estava me lembrando da câmera digital do meu primeiro celular, que não era um smartphone, que tinha uma resolução de 300K. Que assim, não dava nem para mandar imprimir, porque a qualidade era terrível. Hoje, qualquer câmera vagabunda, você tira uma foto e dá para mandar imprimir um pôster que vai ficar na lateral de um prédio, com qualidade. Esse é o movimento. À medida em que a gente vai aprendendo a lidar com as dimensões materiais, com os volumes de informação, a gente vai se assenhoreando das expressões e a gente vai se libertando dessas limitações. Até chegar um momento em que a gente não vai mais precisar desses corpos materiais densos. Até o momento em que não haverá mais necessidade de transitarmos nestas expressões. E aí a gente deixa de encarnar nesse nível de materialidade e passa para um outro nível mais sutil. Esse é o tal do desprendimento da matéria, da desmaterialização, que a gente fala com muita frequência.
Mais 2 questões do Zoom. Uma diz respeito ao que a gente começou falando sobre o bem e o mal, e diz assim: bem e mal, sombra e luz. Sombra é a ausência da luz, a luz se sobrepõe. E nessa linha entre o bem e o mal também houve uma pergunta que diz: o ignorante passa à margem desta relação de bem e do mal?
Nós somos responsabilizados na medida da nossa capacidade intelectual e moral. Então, se é certo ou errado apertar o botão da bomba atômica, para um espírito recém-saído da animalidade, não faz a menor diferença. Quando eu tenho povos primitivos, canibais, cometendo o assassínio, esse assassinato não tem o mesmo peso que tem um assassinato na nossa sociedade atualmente. A responsabilidade de cada ato é proporcional à nossa capacidade de discernimento. E, no extremo dessa história, pode ser que nós façamos o mal e nem sejamos responsabilizados por ele. Exatamente porque temos total desconhecimento, somos totalmente incapazes de discernir sobre aquela questão. Isso é um ponto interessante para a gente pensar. Mas, assim, normalmente, se a gente já está pensando se é certo ou errado, eu diria que o grau de responsabilidade é alto e vai ser difícil passar à margem. E é isso que a gente tem que estar atento. Se eu estou pensando, deveria, não deveria, se eu estou titubeando, avalia com carinho, porque a decisão errada vai nos cobrar um preço mais alto, com certeza. Porque a lei vai me responsabilizar, porque o objetivo é que eu possa cada vez mais ser solidário, amar, colaborar com os processos de transformação e não colaborar com os processos de fruição, de usufruto próprio. Deixei a primeira pergunta de propósito, porque eu queria fazer um contraponto diferente. A gente tem o hábito de dizer que a escuridão é a ausência da luz, a gente se habituou. E eu queria dizer que vocês não deveriam se atrever a dizer isso mais depois do filme Interestelar. Porque o buraco negro é tão forte que suga até a luz. Sendo assim, talvez essa metáfora esteja começando a cair por terra. Percebem? A sutileza.
Pelo menos no nível quântico.
Pelo menos no nível quântico. Mas eu faço essa provocação até muito na direção do livro que eu quero publicar e ainda não tomei coragem de fazer, mas que está pronto. Eu faço essa provocação. São três livros que eu trabalho sobre o amor no quarto escuro. Adivinha qual é o quarto escuro? É o universo. E nessa relação me foi trazida uma metáfora muito interessante. Porque muitas vezes a gente teme a escuridão. Só que vocês já se deram conta que a gente só consegue ver em amplitude a distância do espaço no escuro? Com a presença do Sol, a gente não contempla as outras estrelas. Então, essa ideia, essa reflexão de luz e escuridão, ela precisa ser pensada com cautela, com muito carinho, à medida que a gente vai avançando nos nossos entendimentos. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente pode sim pensar nessa ideia da claridade como sendo a proposição da luz, do bem, que é uma metáfora na realidade, sempre foi uma metáfora. E aí a gente pensar que essa luz se sobrepõe à escuridão sempre, sim. O amor se sobrepõe à ausência desse amor de formas que a gente desconhece. Através da misericórdia, através da responsabilidade proporcional ao outro, através do suprir respostas que o outro não é capaz de dar, a paciência com que esse outro é conduzido. Então, nesse sentido, sim, a luz sempre vai se sobrepor a essa escuridão. Esse amor sempre vai envolver e dissolver a ausência de amor ou o amor distorcido. A solidariedade sempre achará brechas para transitar e reformular os ambientes de profundo egoísmo, de profunda vaidade. Esse é um olhar importante para a gente ter, sim. Sempre, porque o movimento é um movimento de progresso. Vocês vão ver isso no ano que vem, quando estiverem estudando as leis naturais. Kardec mapeia isso como uma lei do universo. Há um processo de progresso, onde o segundo seguinte é sempre superior ao segundo que foi. De forma que eu costumo, inclusive, dizer que nós somos os melhores protótipos de perfeição que conseguimos fazer ser até hoje. Porque ninguém anda para trás, nada anda para trás. Então, no momento que a gente está dizendo assim, caramba, a sombra parece que está dominando, é porque talvez a luz ainda não fosse plena naquele contexto. Talvez ainda houvesse dúvida, talvez ainda houvesse incerteza, talvez ainda houvesse automatismos. E na hora que nós pudemos acessar aquele lugar, a gente fez o exercício equivocado. E aí fica essa aparente impressão de que o mal está dominando. Não. A gente está simplesmente tendo mais liberdade para exercer, para tomar decisões. E com isto, a nossa imperfeição fica mais evidente. A gente está conseguindo ver com um espectro mais amplo. Então, isso evidencia muito mais mal do que a gente via há 30, 40, 50 anos.
Pegando carona, se a gente fizesse uma reflexão sobre a energia ser neutra, que é algo que a gente falou no encontro passado, se a gente pensasse que esse amor, que é um amor doente, como o Guilherme estava trazendo, ele pode, inclusive, ser um amor que está tão exacerbado, que ele virou uma paixão, inclusive, por mim mesmo, pela sustentação minha, pela minha vaidade, pelo meu ego, pela minha família, pelos meus, que eu acabo ignorando e prejudicando o próximo. E Jesus falou o contrário, né? Faça ao outro que gostaria que fizesse, ao meu próximo como a si mesmo. Então, a gente muitas vezes está qualificando, e a gente falou isso, de qualificar a energia com a nossa intenção. Então, se a gente estiver qualificando esse amor de uma forma, aí eu vou botar entre aspas, negativa, mas não aquela que Jesus nos ensina, a gente está, inclusive, amando, só que a gente está amando de uma forma doentia, de uma forma errada, de uma forma que vai nos trazer consequências, vamos sentir as consequências dessas nossas formas de amar, mas eu posso amar causar o mal ao outro, como o Guilherme estava falando. Eu posso amar isso, eu posso gostar tanto que eu sou apaixonado por isso. Então, eu vou desvirtuando o sentido que a gente entende do que seria o amor. Por quê? Porque a gente está qualificando com as nossas intenções. Se as nossas intenções não estão aliadas com a lei, a gente está fazendo o contrário do que Jesus nos ensinou, prejudicando aos outros, mas primeiramente a nós mesmos. Porque a gente esquece que muitas vezes somos nós que nos prejudicamos. A gente acha que está fazendo mal ao outro, mas estamos fazendo a nós mesmos. Também pegando carona nessa questão do progresso, se a gente ler as perguntas de hoje no nosso encontro, fala sobre essa questão do progresso, não ser simultâneo entre o moral e o intelectual. E também, já antecipando a questão da lei do progresso, que é no livro dos Espíritos 2, vai falando o seguinte, que o progresso ele acontece na forma que um ajuda a si próprio, está ajudando também o progresso da humanidade. E a gente já trouxe isso quando? Quando a gente falou bastante de quem? Do Dr. Hawkins. Quando ele falava da escala da consciência, ao vibrarmos no amor, a gente está melhorando todo. Quando a gente falou de psicosfera, a gente também falou nisso. Quando a gente vibra de uma forma e traz outras questões positivas, no sentido de estarem alinhadas com a lei de Deus, a gente está ajudando esse todo. E ao ajudar esse todo, a gente está caminhando na direção que o Guilherme também trouxe, um mundo de regeneração. Então, a gente está caminhando. E aí, como a gente ajuda nesse processo? Regenerando-nos. É um desafio? É. Mas é a chave. Aprendermos a tomar decisões, nos responsabilizarmos por elas e aprendermos que, com as respostas que a gente recebe da lei, essas decisões vão nos mostrando quando elas estão acertadas ou não. A gente vai aprendendo com esse mecanismo de retroalimentação a perceber quando a gente está alinhando e caminhando na direção correta. Então, é o experimentar que vai nos dar essa oportunidade de percebermos quando a gente está indo nessa direção. Tem uma outra questão que é ceder à influência de outros espíritos, que foi trazido quando fala dos espíritos imperfeitos. E aí, só para a gente adiantar uma questão que Kardec também traz os espíritos, dizendo o seguinte, não há arrastamento irresistível, vírgula, desde que haja a vontade de resistir. Então a gente não é obrigado a ser levado, arrastado, influenciado. Porém, isso está testando a nossa vontade. Como é que a gente está reagindo, respondendo a esses arrastamentos, a essas provocações? Então é importante que o tempo inteiro a gente está se autoconhecendo, está se auto-observando. E se não estamos ainda, é porque muitas vezes estamos desperdiçando essa oportunidade, porque as informações elas estão sendo sempre trazidas para a gente. A gente está usando esse sistema de retroalimentação para processar algo e transformar no nosso próprio progresso, ou a gente está ainda não conseguindo fazer esse mecanismo? Se não tiver, é ok, mas sabendo que há um mecanismo e que podemos utilizar dessas respostas a nosso favor.
Bom, tem que fazer uma ressalva aqui, que a minha pergunta é de 3 quilômetros atrás, né? Na hora eu tive uma dúvida, eu vou tentar recuperar, mas conectando um pouco do que você estava falando sobre espíritos que nascem com dons incríveis, que você estava explicando de uma criança que já fala inglês. E aí, eu queria só confirmar se eu posso concluir, pensar dessa forma. Que é, a gente muitas vezes, não sei se alguém tem uma tendência, fala assim, nossa, ele é tão especial, ele nasceu com um dom, ele já pequenininho, ele já fala isso, nossa, esse daqui, olha que mediunidade, ele conversa com os espíritos, ele pressente. E a gente tem uma tendência em achar que, nossa, como ela é especial, como ela é o alecrim dourado. E aí, eu queria só validar se essa linha de raciocínio, ela faz sentido. Teoricamente, nada é para fomentar uma autopromoção. A matéria ela é para nos ajudar a evoluir. Então, mesmo uma criança que nasça já com 2 anos, já tocando um piano, ah, mas a gente não nasce com véu do esquecimento. Por que que ela já está trazendo aí que ela tocava no passado? Porque tal. Aí é a minha pergunta. É porque talvez, vê se está certo essa raciocínio. Tudo que a gente vem nato. Porque eu posso desenvolver, uma mediunidade eu posso desenvolver, eu posso trabalhar, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso me conectar. Mas o que vem nato, ele é, veio, Deus assim o permitiu, para que eu possa trabalhar alguma coisa e evoluir de alguma coisa. Ou seja, se essa criança veio com essa habilidade, talvez ela vai ter que enfrentar algumas coisas por conta dessa habilidade. Que vai ser uma prova para ela, né? Um desafio para ela. E que a gente não tem que olhar aqui, nossa, que linda, ela é brilhante. Não, a gente tem que acolher no sentido que pode ser difícil. Assim como, por exemplo, uma pessoa que vem muito bonita, perfeita, maravilhosa, uma pessoa que vem rica, milionária, nasce num berço esplêndido. Não necessariamente aquilo é sinônimo de que, nossa, é um alecrim. Essa aqui veio com o dedo, Deus tocou assim, ó, perfeita, você não vai ter problema nenhum. Tá certo o meu raciocínio?
Eu gosto de pensar, não vai ter problema nenhum em que área, porque se eu nascesse na família do Bill Gates, eu acho que eu teria sérios problemas. Eu não teria metade da liberdade que eu tenho para sentar num café, para comer onde quer que eu queira. E o único pecado que aquela menina cometeu é nascer filha do Bill Gates. Percebe? Eu acho que assim, cada situação da nossa vida traz desafios de alguma sorte. E seja a aplicação dos dons, porque isso também é um desafio. Você veio com uma voz maravilhosa, você é um cantor fantástico. Sim, mas e aí? Aí você vai virar um cantor e vai ficar enaltecendo o suicídio, o assassínio. Que tipo de música você está escrevendo? Eu penso que assim, essas pessoas que a gente vê como o lírio do jardim, a gente está criando um desafio enorme para essas pessoas. Porque ao nos posicionarmos assim, a gente cria um grau de cobrança em relação a essas pessoas muito grande. Vou falar não no sentido de me enaltecer, não, mas com a quantidade de conhecimento doutrinário que eu tenho e a projeção que eu tenho na casa, eu tenho um grau de responsabilidade diante de tudo que eu falo e faço, que é gigantesco. E eu tenho um grau de cobrança com relação ao que eu falo e faço, gigantesco. É muito difícil você ser diferente em qualquer contexto. Quando você é diferente para a mais do que a grande média, o desafio ainda é maior. Porque há inveja, há cobrança. Então, possivelmente, aquele contexto ele se apresenta na vida daquela pessoa exatamente para trazer lições naquele cenário. A gente pode pensar um pouco nisso na história da prova da pobreza e da riqueza. Qual é a prova mais difícil? Ser pobre ou ser rico? A maioria de nós vai dizer que o mais difícil é ser pobre. Sabe o que é que os Espíritos dizem para a gente no Evangelho? A prova mais difícil é a da riqueza. Porque o pobre só tem o desafio de ter que se conformar com o que ele não pode fazer. O rico tem o desafio de se responsabilizar com as escolhas que ele tem. E ele tem muitas escolhas. Ele só não vai ter problema com o dinheiro. Mas o dinheiro será um gerador de problema gigantesco, porque a liberdade que ele tem com aquele dinheiro o coloca em possibilidade de fazer tantas coisas. Então, a prova mais fácil de você falir é a da riqueza, para o nosso grau evolutivo. A da pobreza, cara, o máximo que acontece é você se revolta ou não contra Deus. De uma forma simplificada. Cara, se você está passando fome, você não tem muita opção. Você vai ter que se conformar. Agora, se eu sou multimilionário, eu vou decidir se eu vou tomar banho de banheira no leite que está faltando para os meus funcionários. Percebe? A gente começa a pegar uns exemplos da nossa sociedade que são muito marcantes, que eu acho que são muito claros. Qual é o limite do uso da fruição do prazer que eu posso ter e quanto dessa fruição gera dano para o outro? Porque esse é um equilíbrio. Se há excesso num lado, há falta no outro. Então, esses são os dilemas que o rico vai viver. Essa prova é muito mais difícil.
Ele vai estar o tempo todo sendo questionado, sendo observado, sendo achacado, a inveja à sua volta, as tentativas de golpe. Quem é pobre não tem, né? Ninguém vai invejar minha meia furada. Essa aqui é a grande verdade. Agora, se eu tenho uma meia que custa 400, R$ 500, aí a coisa já muda de figura. Eu vou ter que pensar até em que lavanderia que eu vou mandar lavar. Veja se esse não é o nosso cenário. E aí, como é que eu vou tratar as pessoas na hora que elas atravessam esse meu direito? Pô, mandei para a lavanderia, você não cuidou, falei que não era para misturar. Agora eu tinha uma meia preta e uma meia branca, agora eu tenho dois pares de meia cinza. E aí? Eu vou cobrar R$ 800, né? R$ 400 o par. Eu vou cobrar R$ 800 de uma pessoa que recebe um salário mínimo de 500? Como é que eu vou lidar com esse poder que eu tenho? Então, a prova da riqueza é mais difícil, a prova da beleza, a prova da sabedoria, a prova da força física, porque elas nos dão esse poder.
A prova da beleza que você citou, da pessoa que vem extremamente bela, para que que ela vai usar aquela beleza? E aí lembra uma história da princesa Diana, que ela queria largar tudo, conversou com a Madre Teresa para poder ser mais uma lá na ordem. E a Madre Teresa disse: "Não, você não pode, você é bela, você tem influência, você tem dinheiro. O poder transformador que você consegue trazer com a sua beleza é tão maior do que mais uma pessoa lá na ordem." Assim, é lindo o exemplo dela querer largar tudo para fazer isso, mas a Madre Teresa enxergou nela um potencial muito maior. Isso é um exemplo dessa questão do que a beleza pode trazer, do que o dinheiro pode trazer. Na questão de sabedoria, é até mais conhecimento, porque às vezes sabedoria é o uso daquele conhecimento de forma adequada, mas a inteligência, capacidade de raciocinar, enxergar de forma sistêmica, a educação ou o acesso à formação num país que muitas vezes a educação é um privilégio. Uma educação de qualidade mais ainda. E aí eu não estou falando só de educação no sentido de formação, trazendo também no sentido de formação moral, que a gente traz, né, dos pais, professores, da sociedade. Então, quando a gente tem ou vê pessoas com esse tipo de qualidades, a gente se sente mais responsável pelo uso consciente, coletivo, empregado em prol de todos e para o bem comum. E se a gente não faz, o que que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente está desperdiçando. Ok, a gente conversou várias vezes. O desperdício é parte do processo. Mas se eu puder reduzir o desperdício, por que não? Se eu puder melhor utilizar esses recursos para gerar um bem maior, o maior possível, por que não? Então, quando você falou, ninguém te ouviu que você estava sem microfone, mas você falou, né, gera vaidade, por exemplo. Então você pode gerar arrogância, prepotência, intolerância, malcriação, abuso, sabe com quem está falando, sabe de quem é o seu filho. Esse tipo de postura que a gente trouxe aquele vídeo do Cortella. Você tem um minuto? Então, são provas. Na semana passada, didaticamente, foi apresentado os três contextos que a gente pode ver aqui: o contexto de provas, o contexto de expiação e o contexto de reparação. Então, quando a gente vai para esses contextos, podem ter a ver já com histórias pregressas nossas, e aí expiação. E aí, vou trazer que a expiação, ela não necessariamente é algo ruim, porque muitas vezes a gente é apresentado como expiação sendo algo negativo, estou pagando, estou expiando, mas pode ser uma escolha do próprio espírito escolher passar por aquela situação, porque ele já se sente capaz de resgatar, entre aspas, de trabalhar de novo aquela situação. Então, quando a gente suaviza esse olhar, a gente começa a enxergar que todas as provas, expiações, e inclusive as oportunidades abençoadas de reparar, de trazer, apesar da questão linguística do reparar, que a gente também trouxe no encontro passado, mas de fazer algo bem àquele outro com o qual eu tive uma situação que não foi tão legal. E também quando você falou da questão como a gente se posiciona com essa pessoa que tem um talento, uma habilidade enorme, ela tem um grande potencial. E aí tem um livro da doutora Carol Dweck, que é Mindset, que é como a gente trata as crianças desde cedo. A gente passa a mão na cabeça e diz, ah, que lindo, você já atingiu o seu objetivo, você é o superstar, maravilhoso. E bota aquela pessoa num círculo fechado, porque ela acha que já conquistou tudo que podia. Ou a gente incentiva a buscar pelo esforço. E aí tem muito a ver com a doutrina espírita, que é uma mentalidade aberta de busca, de progresso, de você estar sempre buscando. Você já conseguiu tudo isso que você é maravilhosa, mas ainda tem muito mais. Porque a gente sabe que naquele contexto, assim, como o Guilherme fala, o céu é o limite, muitas vezes é isso. A gente tem tanto para progredir que aquelas conquistas que para nós ainda parecem uau, né, dentro de um contexto evolutivo do espírito, ainda tem muito. Então, se a gente congela na nossa forma de tratar com essa pessoa, a gente pode estar, de alguma forma, incentivando o não progresso daquele ser. E aí é uma responsabilidade maior, não só do ser que já tem, como o nosso que se colocou em relacionamento com esse ser. E aí tem mais uma pergunta, Guilherme. Fiquei com o pensamento, olhei as questões 369 e 370. Podemos inferir que o nosso desenvolvimento espiritual nos levaria ao desenvolvimento de novos sentidos?
Eu diria que sim, embora eu espere que não apenas. Porque, na realidade, esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento moral, vão nos libertando da matéria. E quando nós estivermos liberados dessas expressões materiais, desses nossos corpos, não precisaremos de sentidos. Essa dimensão de um sexto sentido, audição, visão, tato, isso são requisitos para esse mundo muito materializado nosso. Então, sim, eu imagino que em algum momento a mediunidade será vista como um sentido natural, essa percepção, né, do mundo espiritual, a gente talvez possa chamar de um sentido. E que será comum a todos nós, porque teremos atingido esse patamar de melhor comunicação. Eu acho que outros sentidos poderão aparecer. Hoje, inclusive, porque assim, a gente fala muito de cinco sentidos, mas não são cinco sentidos. Não sei se vocês sabem, mas tem uma discussão muito séria no sentido que são oito sentidos e não cinco. Porque eu tenho a intuição como um sentido, vista como um sentido por alguns cientistas, e eu tenho a percepção do meu próprio corpo e a percepção do meu corpo no espaço. São mais dois sentidos que eu não lembro os nomes. Então, isso totaliza oito. Propriocepção e é outra, não me lembro qual é o nome. Mas é essa ideia que a gente vai percebendo assim: tem coisas que talvez a gente só não tenha descoberto ainda, mas que a gente já tem. Mas o sentido nesse contexto, a gente está falando de coisas materiais. Então, sim, cada vez mais nós desenvolveremos habilidades de melhor interação com o mundo através dos nossos corpos. Mas chegará um momento que esses corpos não serão mais capazes, não terão mais utilidade para a nossa expressão espiritual. E aí eles vão ficar para trás, junto com todas essas conquistas desses sentidos. Não vai fazer mais sentido ter sentido. Para brincar com o trocadilho.
Sobre a segunda parte, eu li três coisas que me chamaram a atenção. Aptidões de único espírito, quando a gente fala que as muitas qualidades, habilidades, são aptidões de um único espírito e não de vários. E aí Kardec, os espíritos trazem a informação de que isso traz responsabilidade para nós, porque está tudo em nós e não nos outros. Ou seja, não é uma coleção de espíritos, um que canta bem, outro que escreve bem, outro que tem boas ideias, mas é tudo um só. A segunda coisa que me chamou a atenção, a informação dos espíritos, como um vidro muito opaco e um charco lodoso, né, que isso limita a movimentação no sentido de expressão nossa, ou seja, o corpo nosso, entre aspas, abafa. E a terceira, quando ele chama a atenção de que a questão de causa e efeito, que são as faculdades, ou seja, as habilidades, é que impulsiona o desenvolvimento dos órgãos, e não os órgãos que produzem as qualidades. Ou seja, as qualidades que nós trazemos como espíritos, é que essas qualidades vão proporcionar o desenvolvimento dos nossos órgãos. Beleza?
Beleza, não vou nem entrar nesse ponto, mas eu teria uma consideração a fazer, mas não vou fazer não por causa do tempo. Mas é isso, esse é o entendimento geral e funciona bem. Semana que vem você me lembra de retomar esse ponto? Queria aprofundar ele um pouco mais. Revoçamos então esse momento descontraído, em que somos abraçados pelos nossos mentores espirituais, pelos guias da casa. Agradecermos a chance de entendermos melhor esse nosso processo de expressão de nossos potenciais espirituais, esse nosso processo de restrição da expressão de nossos potenciais espirituais, compreendendo um pouco melhor este contexto em que fazemos um recorte de possíveis expressões para que através das limitações, consigamos olhar com mais atenção para as questões que realmente importam neste momento evolutivo que estamos passando. Que a inspiração dos bons amigos espirituais possa nos levar a pensar e a sentir cada vez com mais carinho as possibilidades que se abrem para as nossas expressões nos trabalhos, nas famílias, em sociedades, para que possamos pensar melhor sobre as expressões em relação a nós mesmos, para que assim estejamos cada vez mais responsáveis pela nossa própria história, enquanto caminhamos solidariamente, recebendo apoios de fora, mas também fornecendo apoios àqueles que caminham conosco, lado a lado. De nossa parte, então, que possamos encerrar nossa reflexão de hoje com muita alegria em nossos corações. Que assim possa ser.
Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.